eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia. O senador Randolph Rodrigues solicitou ao Senado a convocação do chanceler Carlos França para explicar a recusa de ajuda humanitária da Argentina para a Bahia. Sobre esse assunto eu converso agora com o senador Randolph Rodrigues.
Eu acredito que o próprio presidente da República, ele dinamita o que resta de apoio popular seu com esse tipo de atitude. Eu queria entender a lógica política, Thales, desses atos do presidente da República no final de ano. Como eu não consigo encontrar, e como acho que nenhum de nós conseguimos ancorar na política a lógica desse tipo de comportamento, eu só posso alegá-la e justificá-la pela falta de empatia e humanidade, que é uma característica intrínseca do senhor que hoje ocupa a presidência da República. É por conta disso, Thales, que nós convocamos o ministro das Relações Exteriores para que ele possa comparecer à comissão representativa do Congresso Nacional para dar explicações. É realmente uma pergunta que eu acho que é necessário fazer ao chefe da nossa diplomacia. Por que rejeitar solidariedade externa?
O senador Randolph Rodrigues também fala sobre a ação que ele apresentou no Tribunal de Contas da União contra o presidente Jair Bolsonaro, apontando omissão do presidente em relação aos temporais na Bahia.
Estamos pedindo somente o mesmo tipo de comportamento que outros mandatários anteriores a ele tiveram. Outros mandatários de diferente conotação política, partidária. Mandatários à direita, à esquerda, que mesmo ocorrendo tragédias em locais de governos divergentes da posição do governo central, lá esteve ao lado dos brasileiros. O mínimo que está se exigindo e o que nós lamentavelmente tivemos que recorrer às ações judiciais, é um comportamento do presidente da República com um pré-requisito que o habilitaria para o cargo, o pré-requisito da humanidade, de ter humanidade, do sentimento humanitário para, sobretudo, para com seus compatriotas. O sentimento humanitário é um pré-requisito, inclusive, da nossa condição humana, para com qualquer outro ser humano em qualquer parte do planeta. Quanto mais ainda quando ele se dirige a brasileiros que são governados pelo senhor Jair Bolsonaro.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou na live de ontem que o diálogo foi fechado com a Anvisa e que é impossível falar com o diretor-presidente da instituição, Antônio Barra Torres. Sobre isso, eu falo com o imunologista e colunista do UOL, Gustavo Cabral.
Olha só, quando a gente passa por uma situação como essa, repetitivamente, Diego, fica complicado a gente ter qualquer tipo de relação, entende? Porque como que uma agência reguladora de um país que trabalha, que para avaliar um projeto, que para avaliar os resultados de um trabalho apresentado, tem centenas de técnicos para avaliar ponto a ponto e vem alguém, na verdade, que não tem compreensão técnica alguma, a público, sabe, desmerecer, tentar intimidar, tentar levar com que a população seja de encontro ao que nos traz segurança, que nos traz estabilidade social, que é a agência reguladora. Cada vacina que nós tomamos, muito além da Covid, cada vacina, cada medicamento, a água que nós bebemos, se nós temos uma segurança, nós temos porque nós temos uma agência reguladora extremamente responsável e técnica.
O presidente Jair Bolsonaro publicou hoje no Diário Oficial a medida provisória que fixa o valor do salário mínimo em R$ 1.212 a partir de amanhã. O valor é R$ 112 mais alto do que os R$ 1.100 pagos durante este ano. Mas cifras maiores não significam aumento real. O novo mínimo cobre apenas a inflação do ano. Na proposta enviada pelo governo ao Congresso em agosto, a projeção para o mínimo era de R$ 1.169. No texto aprovado pelo Congresso, o valor foi fechado em R$ 1.212. O colunista Thales Faria comenta o tema.
Para o valor agora anunciado, o governo calculou apenas a previsão de inflação do período desse período, ou seja, sem aumento real e sem os R$ 2 que o ministro havia prometido. Quer dizer, ainda deve vir aí um ajustezinho nesse valor do salário mínimo. Afinal, 2022 é ano eleitoral. Não à toa, Bolsonaro editou essa medida provisória permitindo a renegociação das dívidas dos estudantes do FIES, também tem a ver com as eleições, porque o presidente Lula, que deve concorrer ao Planalto e está melhor nas pesquisas, havia anunciado que permitiria a renegociação ou anistia se for eleito. Esse ano ainda vem muita conta aí para incluir no orçamento, além dos gastos com a pandemia, a tragédia provocada pelas chuvas e majoração do Bolsa Família, também por motivos eleitorais. Bolsa Família não, agora é Auxílio Brasil, a mesma coisa, mas mudou o nome para ainda por motivos eleitorais.
O PT alcançou o seu melhor resultado na preferência do brasileiro desde 2013. Segundo recente pesquisa Datafolha, o partido é o preferido de 28% dos entrevistados. Em um muito distante segundo lugar, aparecem empatados PSDB e MDB, os dois com 2%. Empatados tecnicamente com eles, PDT e PSOL têm cada um 1%. Os demais partidos não chegaram a pontuar. O resultado agora é bem próximo ao melhor desempenho já registrado pelo PT. 31% em abril de 2012, no primeiro mandato de Dilma Rousseff, quando o partido surfava na onda do bom crescimento econômico do segundo mandato de Lula. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de dezembro, com 3.666 pessoas em 191 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O ex-vereador Jairinho quebrou o silêncio sobre a morte do enteado Henri Borel, de apenas 4 anos. Em uma carta exclusiva enviada ao UOL, ele diz que nunca houve qualquer reclamação de familiares, profissionais ou professores sobre agressões sofridas por Henri. O ex-vereador também nega episódios de tortura relatados pela babá da criança e diz que houve espetacularização da investigação policial. Jairinho também diz que não houve testemunhas de agressões no dia da morte de Henri e que nenhum vizinho ouviu barulhos e que socorre Henri prontamente ao ser alertado por Monique Medeiros, a mãe do garoto. Em 6 de maio deste ano, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Jairinho por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunha. Já Monique foi denunciada pelos crimes de homicídio triplamente qualificado na forma omissiva, tortura omissiva, falsidade ideológica e também por coação de testemunha. Jairinho vai prestar um novo depoimento no dia 9 de fevereiro, data que também está previsto um depoimento de Monique. Os dois vão relatar à justiça as suas versões dos fatos. Foi por muito pouco, mas ainda não foi dessa vez que o Brasil quebrou o jejum na corrida de São Silvestre. A competição, que volta aos calendários, teve o etíope Belay Bezabé com 44 minutos e 54 segundos como principal vencedor da categoria masculina. Ele ultrapassou o brasileiro Daniel Nascimento no quilômetro final. No feminino, Sandra Félix Chebet dominou de ponta a ponta e completou a prova em 50 minutos e 7 segundos. Um brasileiro não vence a prova masculina há 11 anos. Em 2010, Marilson Gomes dos Santos foi o último atleta do Brasil a conquistar o primeiro lugar da São Silvestre. Essa é a última edição do ano do UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. Saúde, paz, feliz ano novo. A gente volta a se encontrar em 2022.